Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Renato Santos em mais um episódio do nosso podcast Desequívocos. Pois é, né? Nós estamos aí numa série de papos motivacionais. Então, toda segunda-feira e toda sexta-feira, na parte da manhã, nós teremos novos episódios aqui à disposição para vocês poderem ouvir, bater papo e, como de costume, para que vocês compartilhem comigo o que vocês acharam nas minhas mídias sociais, pelo arroba Renato Santos, ou por os canais que vocês queiram se comunicar comigo. O episódio de hoje, a nossa história motivacional de hoje, é uma história de título Esquenta Banco. É uma história que fala a respeito de esportes, de motivação, de troca, de pensar em quem a gente ama e dar bons exemplos para quem a gente ama. Quem me conhece talvez já conhece essa história, eu acho que vai gostar muito de ouvir, e quem não conhece certamente vai curtir bastante essa história e eu espero que carregue aí grandes lições para sua vida, tá bom? Essa história de hoje é a história de uma família linda, 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 mas uma família formada por um garoto, pelo pai e pela tia que vivia com eles. A gente vai entender melhor por que que esta família tinha justamente esta formação no decorrer da nossa história. O pai desse garoto, quando jovem, ele tinha o sonho que muitos jovens brasileiros também têm de, enfim, um dia jogar bola. Este era o sonho da vida dele, jogar bola, é isso que ele queria. Mas, infelizmente, por uma fatalidade da vida, ele não pôde realizar o sonho, foi impedido de realizar esse sonho. Por uma questão também de saúde, digamos assim. Enfim, passado o tempo aí, carregando a superação da frustração de não poder jogar bola, de não poder ser um jogador de futebol, esse pai conheceu uma mulher que engravidou dele, teve um filho, e essa mulher abandonou o pai com esse filho. E por esse motivo que a irmã do pai, portanto a tia do nosso personagem da história, do Esquenta Banco, passou a viver com eles e ajudar na criação deste filho. E também, de uma certa forma, ajudar a cuidar dessa família. Nossa, mas pensa uma família linda. Embora a mãe do garoto tivesse abandonado ele logo que ele nasceu, para esse garoto, se tem algo que nunca faltou, foi amor. Financeiramente, a situação não era boa. Não tinham grandes condições, não podia se fazer grandes coisas. Mas isso nunca foi para esse garoto impedimento de que ele amasse aquela família que ele tinha formada pelo pai e pela tia. Era lindo ver aquela família. O pai dele, na verdade, ele era mais do que um pai. Ele era um amigo, um irmão, um herói sem capas, um ídolo, uma inspiração. Para esse garoto, o pai dele era a pessoa com quem ele conversava, era a pessoa com quem ele trocava ideias, era a pessoa com quem ele desabafava, era a pessoa que era um grande confidente que ele tinha, enfim, ia para muito além de ser um pai. Muito além de ser um pai. E era uma relação muito bonita que a tia via em casa quando os dois estavam juntos. O filho era um excelente filho, era um excelente aluno de uma educação ímpar. E que de forma alguma ele sentia ali a falta ou algum buraco que a mãe ausente poderia ter deixado nele. É uma realidade de muitos de nós brasileiros, né? Criados muitas vezes só pelas mães e algumas raras vezes só pelos pais, nesse caso aqui era pelo pai e pela tia. Esse garoto então, ele tudo que fazia, ele fazia pensando em orgulhar o pai. Em orgulhar o pai, mostrar o quanto ele amava, e assim que ele pensava, era assim que ele agia. Ele sabia que o pai dele tinha um sonho desde cedo de ser um jogador de futebol. Um sonho muito diferente do filho, que pensava em ser médico. O filho queria fazer medicina. E sabia que para fazer medicina ele teria que fazer uma faculdade que fosse pública, porque infelizmente a família não poderia pagar uma faculdade para ele. E justamente por isso ele estudava e estudava e estudava ainda mais para conseguir um dia ser um médico formado numa universidade, numa faculdade pública. Mas em paralelo na cabeça dele tinha ali a frustração do pai de não ter sido um jogador de futebol, de não ter podido ser um jogador de futebol. Então, embora o garoto não pensasse, não quisesse ser um jogador de futebol, dentro dele tinha um grande questionamento. Ele pensava: se eu um dia jogar bola, Se eu um dia for um jogador de futebol, eu tenho certeza que meu pai terá ainda mais orgulho de mim e ficará ainda mais feliz. Vale lembrar, né, meus queridos, que tem uma frase aí que diz que se você quiser fazer um pai ou uma mãe feliz, faça o filho feliz. E aí você certamente fará esses pais, fará desses pais pessoas muito felizes. E o garoto, sem saber, estava pensando justamente nesta frase, quando ele pensava em jogar bola, porque ele sabia que seria a realização do sonho do pai, de uma certa forma, no filho. E aí, então, quando ele pensou nisso, ele também pensou, poxa, eu tenho uma opção. Na escola que eu estudo, tem campeonato no ensino médio. Então, quando eu chegar ao ensino médio, eu vou certamente conversar com o treinador, eu vou jogar bola e eu vou realizar o sonho do meu pai. E assim ele estudou durante o sétimo ano, o oitavo ano, o nono ano, quando ele terminou o ensino fundamental, e aí a maior ansiedade dele de ir para o ensino médio era poder ir para o ensino médio e jogar bola para poder levar o orgulho que ele tanto queria ao pai. Quando na verdade a intenção dele no ensino médio devia, né, deveria ser se preparar para o vestibular do curso de medicina na universidade pública, que era o que ele queria e precisava, já que não podia pagar. Mas não, a vontade era tão grande de levar orgulho para o pai que ele acabou tendo como prioridade fazer parte da equipe de futebol do colégio. E é claro, começando as aulas, ele imediatamente foi conversar com o treinador do grupo e dizer o que ele queria fazer. Que ele queria fazer parte do grupo, queria saber como que seria a seletiva, queria saber que dia que ele poderia fazer o teste. E conversou com o treinador e, enfim, o treinador explicou para ele como que ia acontecer, que data que seriam os testes, enfim. Mas, como vocês bem entendem a realidade de uma escola, porque já foram ou são alunos, tem sempre aqueles amigos que não são lá muito amigos, né? E aí, assim que ele falou com o treinador, falou com o professor, um desses, aspas, amigos, foi lá conversar com o professor e disse assim, professor, o que que ele queria aqui com o senhor conversando? Não vai me dizer que ele quer entrar no nosso time. E o treinador disse, ué, qual o problema, meu filho? É claro, ele veio conversar comigo para saber quando que terá seletiva, peneira, para ele, enfim, tentar entrar no time. Ele tem um sonho de jogar bola e, enfim, mas por quê? Qual o problema? O problema, professor, é que ele não sabe jogar bola. Ele é um péssimo jogador. Na educação física mesmo, ninguém nunca chama ele, porque ele não sabe jogar bola, então ele sempre fica de canto. O treinador pensou naquilo e disse, bom, vamos aguardar. Ele virá para o teste, e se ele passar no teste, ele vai integrar o grupo. Se não, paciência, não vai. No dia marcado, acreditem, ele chegou todo pronto, uniformizado, fardado, aquecendo para poder fazer o teste. Se o professor pedisse para dar 10 voltas na quadra, ele certamente daria 20. Tudo ele fazia o dobro ou triplo durante o aquecimento, que todos os outros garotos da idade dele, cerca de 15 anos, fazia sempre a mais que os outros garotos faziam no aquecimento. E o treinador, obviamente, vendo aquilo, pensou, não é possível. Esse cara é um monstro, esse garoto é um monstro. Não, ele deve jogar bola assim. Então vamos lá, vamos fazer um coletivo aqui. Colocou, dividiu os garotos para um lado, para o outro, para ele ver os garotos jogando e poder realmente selecionar ali aqueles que fariam parte da equipe. Meus queridos, quando ele viu o nosso personagem principal da história jogando bola, o treinador pensou, meu Deus do céu, esse garoto parece uma vaca bêbada correndo atrás da bola, não é possível, ele não sabe jogar bola, realmente como os meninos disseram, ele não sabe jogar bola, eu sinto muito que ele tenha um sonho, mas no nosso time ele não vai poder jogar. E aí então, o treinador inventou uma desculpa qualquer para o garoto, não disse que ele não sabia jogar bola, inventou uma desculpa qualquer e disse que infelizmente não teria espaço para ele no time. Mas que ele poderia tentar no ano seguinte, no segundo ensino médio, que de repente ele conseguiria. Assim o garoto fez, passou todo um ano aguardando pelo segundo ano de ensino médio. E lá no segundo ano, ele foi novamente conversar com o treinador para entrar no time. E novamente ele não conseguiu. A mesma coisa se repetiu no terceiro e último ano dele na escola. Mas dessa vez foi diferente. Para ele, pegou mais pesado. Ele sabia que ele ia sair da escola e que, portanto, o sonho que ele tinha de realizar, o sonho do pai dele, de, enfim, ver o filho jogando bola alguma vez na vida, que este sonho não poderia ser realizado. Isso entristeceu muito, muito, muito o nosso querido personagem. Enfim, ele se preparou no terceiro ano, prestou os vestibulares que ele queria para medicina. E aí, finalizado o ano, o pai, obviamente, perguntou pro filho: e aí, filho, como é que tá aí a questão dos vestibulares? Já tem resultado? E ele falou: pai, eu tenho uma boa notícia pro senhor, eu passei. Passou, mas você passou em qual, filho? Você prestou 3, não foi? Foram 3 universidades públicas que você tentou, não é isto? Em qual que você passou? Falou: então, pai, eu passei nas 3. Uau! Ele passou nas 3 universidades públicas que ele prestou vestibular para medicina. E, portanto, ele poderia escolher para qual que ele queria ir. E aí o pai disse: ah, meu filho, vem aqui, me dá um abraço. Que orgulho de você, meu filho. E aí, já definiu qual que você vai estudar? E aí, então, o garoto respondeu para o pai: em nenhuma, pai, eu não vou. Ué, filho, mas como assim não vai? Se o seu sonho é fazer medicina, você prestou vestibular, se preparou para isso, passou e não vai? Pois é, pai, é porque geralmente as universidades públicas, elas são distantes de casa, e as que eu tentei, as 3, são longe demais de casa. E eu não vou conseguir, pai, ficar longe do senhor. O senhor precisa de mim, o senhor precisa da minha tia. Eu não vou conseguir ficar longe do senhor, pai. Eu não vou conseguir acordar de manhã, não te ver, não poder te dar um abraço todos os dias, não poder ter orgulho de olhar pra você como meu pai, de dizer o quanto eu te amo. Eu não vou conseguir, pai. Então eu peço desculpas, mas eu não vou pra faculdade. Eu vou ficar por aqui, eu trabalho em alguma coisa, ajudo aqui em casa, mas eu vou ficar perto do senhor. O pai ouviu aquilo e entendeu como uma grande prova de amor do filho dele. Uma prova de amor desnecessária, porque ele já sabia o quanto o filho dele o amava e vice-versa. Então ele disse: não, meu filho, não, 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 não. Não, você vai estudar. Esse é o seu sonho e eu não quero eu atrapalhar o seu sonho. Não, você vai estudar. Filho, nem seja por mim, seu pai está pedindo isto. Mas pai, como que vai ser a gente viver longe? Eu não consigo me ver longe do senhor. A situação financeira não é boa aqui em casa, o senhor não vai nem conseguir viajar para me ver com frequência, eu também não vou conseguir viajar aqui para casa. E o pai disse: meu filho, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. A gente se fala por telefone. Nas festas de final de ano a gente dá um jeito, ou você vem ou o pai vai te ver. A gente dá um jeito, filho, mas vai buscar o seu sonho. Vai fazer medicina. O pai vai ficar bem. Sua tia tá comigo aqui em casa. A gente vai ficar bem, fique tranquilo. E aí, depois de muito conversar, o garoto entendeu que ele tinha que fazer aquilo. Era a melhor coisa, realmente era ir buscar o sonho dele, que era se tornar um médico, até para poder ajudar o pai. E assim foi. Preparou as malas, se organizou, escolheu a universidade que ele queria e foi, viajou para lá. Coração apertado, agoniado, amargurado ali por ficar longe do seu pai, longe da sua tia. E aí, gente, assim que ele chegou na faculdade, caminhando pelos corredores, ele viu um cartaz que dizia assim: seletiva para o time de futebol, faça parte da nossa equipe. Na hora que ele viu aquilo, ele pensou: opa, peraí, chegou a minha oportunidade, chegou a chance que eu precisava para me tornar um jogador de futebol e levar orgulho pro meu pai. E melhor, aqui ninguém me conhece. Então, eu vou entrar no time com uma certa facilidade, digamos assim. Lógico que no dia marcado ele foi lá, conversou com o treinador e perguntou como que vai funcionar essa peneira, esse teste aqui de hoje. Ele falou: então, filho, na verdade, o teste não é bem um teste, é uma entrevista. Você joga bola, meu filho? Ele falou: claro que eu jogo, professor. Claro que eu jogo. De onde eu venho? Nossa, todo mundo queria no time. Todo mundo queria jogar comigo, sempre joguei bola. Poxa, filho, que ótimo. Que ótimo que você joga bola. Então, ok, você tá no time. Você já faz parte do time. Mas como assim? Não vai ter a peneira? Não vai ter o teste? Ele falou: não, na verdade eu vou te explicar, filho. É que como a gente mora, a gente trabalha aqui no interior, muitos estudantes que poderiam estar no time de futebol não moram aqui. E quando ele tem um tempinho, ele não quer treinar, não quer participar do campeonato, ele quer ir embora pra casa, ficar com a família, curtir a família. Por isso, a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir atletas pro nosso time, pra nossa equipe. Agora, se você joga a bola tão bem quanto você está dizendo, você já está no time. Pera aí, professor, então. Eu posso me considerar fazendo parte da equipe de futebol da faculdade? Claro, filho, mas por que da surpresa? Você já não disse que joga bola? Eu falei: não, jogo, claro. Claro, jogo sim. Meus queridos, adivinha o que ele fez assim que ele teve essa notícia de que ele estava no time da faculdade? passou a mão no telefone. Ligou pra quem? Pro pai. Ligou pro pai, pro grande amigo, pra dar a grande notícia de que ele estava num time de futebol da universidade. Quando ele contou isso pro pai, ele percebeu que do outro lado do telefone tinha uma voz embargada, emocionada, trêmula e chorosa, parabenizando a ele. E aí a emoção do pai do outro lado também emocionou este filho, porque ele sabia que o pai dele teria muito orgulho dele jogando bola. Então ele disse: pai, se eu te fizer um convite, se eu te chamar para vir aqui ver os jogos, a gente dá um jeito, vendo alguma coisa, a gente junta um dinheiro para o senhor vir aqui ver os jogos, o senhor viria assistir? E o pai, choroso e emocionado, disse: poxa, meu filho, mas é claro que eu faria isso. Você sabe do orgulho que eu terei em estar aí com você, em poder te dar um abraço quando você for jogar, quando você sair do jogo. E assim aconteceu. Primeiro treino da faculdade, lá estava ele, aquecendo igual um gigante e jogando igual uma vaca bêbada. Quando o treinador viu ele jogando bola, o treinador pensou: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não é possível. Esse garoto não joga. Ele não sabe jogar bola. Aliás, ele parece uma vaca bêbada correndo atrás da bola. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas aí, na altura do campeonato, ele já sabia do sonho do garoto, já sabia da história do pai dele, já sabia de tudo. Ele não tinha mais coragem de tirar o garoto do time. Naquele dia, meus queridos, naquele dia, o nosso querido jogador de futebol ganhou a titularidade no banco de reservas. Daí, o apelido dele ser Esquenta Banco, que é o mesmo nome da nossa história. O treinador resolveu assim: ele vai ficar no banco de reservas, vai ajudar a gente ali, vai motivar o grupo, mas ele não vai jogar porque não tem condição de jogar bola. Enfim, o campeonato começou e lá estava ele, o pai e a tia na arquibancada para acompanhar o Esquenta Banco no início do campeonato da faculdade. De lá da arquibancada, antes do jogo começar, o pai já gritava o nome dele, gritava o nome do time, incentivava todo mundo, aplaudia. E aquela escalação de última hora, o treinador foi chamando um, chamando o outro, e não chamou o Esquenta Banco para jogar. O Esquenta Banco, naquela ocasião, pensou: ah, é assim mesmo, né? Primeiro jogo, todo mundo nervoso. Eu sei que eu devo entrar no segundo tempo, e ele não entrou no segundo tempo. O time da faculdade ganhou, graças à ausência do Esquenta Banco na quadra. Isso se repetiu no segundo jogo, no terceiro jogo. Ainda assim, ele sempre estava ali no banco de reservas, motivando, ajudando todos os amigos. E na arquibancada quem estava? O pai. Gritando sempre palavras de carinho, sempre incentivando o time, o filho. E mesmo sem o filho jogar, quando terminava o jogo, o primeiro que estava na beira da quadra para dar um abraço no filho era ele, o pai. Que abraço gostoso. Que abraço orgulhoso que ele tinha ali. Assim foi o campeonato todo, até que a faculdade dele chegou na final do campeonato. Uma semana antes da final, aquela tensão toda, né? Grande jogo, a final seria em casa, quadra lotada, ginásio lotado. Depois de um dos treinos, o Esquenta Banco recebeu uma ligação. Era a tia dele ao telefone. E a tia dele chorava naquela ligação e disse a ele que o herói da vida dele, o grande amigo, irmão, parceiro, confidente, havia falecido. Sim, ele tinha perdido o pai dele. E que ele precisava voltar para casa com muita urgência para chegar a tempo do enterro do pai. Naquela hora, a tia arrancou o chão daquele garoto que ficou sem norte, ficou sem rumo, não sabia o que fazer. E não queria acreditar que ele tinha perdido o pai, o amigo, o irmão, o grande parceiro dele, o herói da vida dele. Ele fez uma mochila muito rápida, foi para a rodoviária, pegou o ônibus e foi para casa em horas de viagem. Os piores minutos da vida dele, e em que ele queria ter a certeza de que ele ia chegar em casa e seria uma grande piada de mau gosto e que o pai estaria ali sorridente esperando por ele. Mas não estava. O pai dele infelizmente tinha falecido e ele tinha perdido o grande herói da vida dele. Fez o enterro, se despediu, agradeceu ao pai. E enquanto isto, lá na universidade, o time seguia se preparando para o jogo do sábado na final do campeonato. Chegado o dia do jogo, estava tudo pronto, ginásio lotado, a faculdade inteira torcendo pelo time, jogo difícil, por ser jogo de final, quem aqui joga bola ou acompanha deve entender o que eu estou dizendo. E aí então, terminou o primeiro tempo do jogo com 1-0 para o time adversário. Ou seja, o time da casa perdendo por 1-0. E aí o time já naquela tensão do intervalo, caramba, e agora, perdendo de 1-0 em casa, vamos fazer vergonha no ginásio lotado. Começou o segundo tempo, 2-0. E aí o time já começou a perceber que não daria certo, que não iam conseguir ganhar aquele campeonato tão importante. Eis que de repente, meus queridos, quem é que aparece naquela quadra, naquele ginásio, todo uniformizado? Adivinha quem aparece? Ele mesmo, o esquenta-banco. Chegou todo pronto, uniformizado, foi lá falar com o professor. Professor, me deixa jogar, me deixa jogar. Ele falou, filho, desculpa, a gente está quase na metade do segundo tempo, perdendo de 2-0, e infelizmente não tenho como pôr você para jogar. Só que aí o treinador percebeu que os meninos na quadra já tinham desistido. Já tinham entendido que iam perder o jogo, e aí ele pensou, sabe de uma coisa? Perder por 2, perder por 10? Tanto faz. Olhou para o esquenta-banco, chamou ele ali perto e disse, filho, aquece. Pode aquecer, você vai entrar. Você vai jogar. E ele foi, aqueceu e jogou. Sem que ele soubesse como, ele deu um passe para um parceiro dele que estava na cara do gol, que bateu um golaço 2-1. O próprio esquenta-banco, na banheirona lá na área, do nada brotou uma bola no pé dele, resvalou nele e foi pro gol 2-0. 2-2, desculpe. Jogo empatado. Arquibancada quase invadindo a quadra. Segundos finais do jogo, o esquenta-banco atravessou a quadra, parecendo uma vaca bêbada, como o professor falava. Driblando um, esbarrando em outro, chutou pro gol, o goleiro não achou nada, golaço 3-2. Juizão fez o quê? Apitou e acabou o jogo. Final do campeonato. A Universidade Esquenta-Banco venceu o campeonato graças a quem? Graças ao Esquenta-Banco, que participou de todos os lances. Na arquibancada, os amigos não acreditavam naquilo. Não é possível. Não é possível que ele não jogou o campeonato inteiro e salvou a gente. Que era euforia, ele foi carregado nos braços, jogado pra cima, ergueu o troféu. Virou o herói da universidade. O esquenta-banco virou o herói. E aí, passada a euforia, ele estava sentado no fundo da quadra, sozinho. O treinador percebeu que ele estava ali sentado e foi lá falar com ele e disse, filho, por que você está triste? Você tem dimensão do que você fez hoje? Filho, você percebeu que você salvou a nossa universidade, você salvou o nosso título? O que aconteceu que agora você está aqui assim, tão triste? E ele disse, professor, o senhor ficou sabendo que eu perdi o meu pai há menos de uma semana? Ele falou, soube, filho, soube. Meus sentimentos, eu soube e fiquei muito triste. E vou te dizer que seu pai fez muita falta. Fez muita falta aqui na arquibancada, que o seu pai sempre animava o time, a gente ouvia a voz do seu pai gritando o tempo inteiro. A gente sempre esperava a cena do seu pai do lado da quadra pra te dar um abraço, era uma cena tão bonita, filho. Seu pai fez falta hoje aqui. Meus sentimentos, viu? Ele falou, pois é, professor. Só que o senhor não sabe de uma coisa. Meu pai, ele era cego. Meu pai, desde que eu nasci, meu pai era cego. Meu pai seria um jogador de futebol, ele queria jogar bola, mas ele não pôde porque ele perdeu a visão. E minha mãe abandonou meu pai, me abandonou. E meu pai nunca pôde me ver de verdade, professor. Hoje, pela primeira vez, esteja meu pai onde ele estiver. Eu tive a certeza de que meu pai poderia pela primeira vez me ver. E me ver jogando bola. Eu acho que foi por isso, professor, que eu consegui ajudar o time. Porque eu queria que meu pai me olhasse pela primeira vez com orgulho. Esteja ele onde ele estiver. E agora eu sei, tenho certeza de que meu pai tem ainda mais orgulho de mim, porque ele pôde me ver jogando bola e ajudando meu time a se tornar campeão. E aí, professor, emocionado, cheio de lágrimas nos olhos, conseguiu entender que a relação de amor entre pais e filhos vai muito além da própria vida. Assim termina a nossa história de hoje. E a tarefa de casa, como eu sempre falo, que não vale nota, não cai no vestibular, é uma pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo agora. Quantas vezes na sua vida você espera para mostrar a quem você ama o quão bom você é, ou pode ser? Quantas vezes você espera para dizer eu te amo porque você tem vergonha de dizer isso às pessoas que você verdadeiramente ama? A tarefa de casa é olhar ao seu redor e ver quais são as pessoas que estão ao seu redor e que você poderia mostrar o quão bom você é e o quanto você as ama. Faça essa tarefa. Certamente vai fazer muito melhor a você do que aos outros que você ama. O esquenta-banco dessa história, ele esperou. esperou muito para mostrar pro pai dele o quanto ele era bom. Mas ele acredita que o pai dele pôde ver, esteja onde estiver. E você? Vai esperar quanto tempo para mostrar o quão bom você é e pode ser? Gostou? Compartilha a história. Envia para os amigos. Manda no grupo da família que a gente recebe aqueles bons dias que a gente adora receber. E é claro que, se for possível, compartilha comigo também nas minhas mídias sociais, no @ Renato Santos. Eu vou ficar muito feliz em saber o que, que você apreendeu, praticou da nossa história. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.